Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, a mais um programa dedicado às modalidades de pavilhão, desta feita um episódio dedicado exclusivamente ao basquetebol. Comigo, dois craques do basquete, duas velhas glórias, um mais gordalhufo que o outro do basquetebol português. João Nuno, olá meu amigo, bem-vindo.
Mas quem é que é o gordalhufo? Não sei quem é. Estás a falar de ti próprio e és uma estrela do basquete. Portanto, estás no Barreiro, essa terra do basquete.
Claro, Barreiro, terra de sonho e futuro, uma escola de basquete.
Boa tarde, Sérgio Ingrácio. Já sei que estiveste na praia, foi um bom dia para ti. Estás confortado com um belo almocinho. E boa tarde ao campus aí para mais uma horinha a falar de basquete e a todo o nosso auditório que nos vai ouvir agora a falar sobre esta época de basquetebol.
Uma hora estás a esticar. Ricardo Campos, olá meu amigo, bem-vindo, espero que esteja bom tempo em Varzim. Se não estiveres em Varzim é mais coisa, menos coisa aí perto. Está tudo bem, meu amigo?
Olá Sérgio, tudo bem aqui diretamente de Varzim, como tu dizes, ou da capital do norte, povo de Varzim. Boa noite, boa tarde João. Pá, não estávamos muito contentes com o tempo, acho que está aí em baixo, pelo que eu vi, até dá para ir à praia. Por isso, tem mais sorte um bocadinho do que nós, mas vamos a isto.
Está melhor o tempo ou o treinador do Benfica, Ricardo Campos?
Ora bem, não estava preparado para começar por aí. Acho que sinceramente, olhando para os elementos que transitam da época passada, o que mais está igual a si próprio é efetivamente o treinador do Benfica, porque a qualidade coletiva e de jogo, essa é constante nos últimos anos e está, diria eu, quase a roçar o deplorável.
Muito bem. João Nuno, o que é que varia mais, o tempo ou a qualidade de jogo do Benfica?
Por acaso, varia mais a qualidade do jogo do Benfica, porque ela varia de acordo com a capacidade e a inspiração individual dos seus jogadores, e não com aquilo que devia ser os treinos, a capacidade técnica e a capacidade dos jogadores entenderem a mensagem do treinador. Porque como se viu até neste jogo, se calhar vamos abordar daqui a pouco, nos Açores, em alguns contos de tempo, percebeu-se que alguns jogadores não estavam a entender o que o treinador dizia, nem o que o treinador queria passar. Por isso, acho que sim, acho que varia muito de acordo com a capacidade e inspiração individual de cada um.
Então, deixa-me fazer mais uma pergunta antes de irmos até ao Lusitânia. Ricardo Campos, quando os jogadores não percebem, a culpa é de quem? Dos próprios jogadores ou do treinador?
Sérgio, eu acho que quando nós falamos em não perceber, das duas uma, acho, ou melhor, é porque claramente a mensagem não passa, das duas uma, não passa porque as pessoas não falam a mesma língua, e isso no basquete acho que não é um problema, porque a maior parte dos contos de tempo e tudo até muitas vezes acontece em inglês. Aqui claramente acho que a mensagem não passa porque não há capacidade de a passar. É preciso saber o que queres em cada momento e o que queres da equipa em cada momento. Eu acho que isso é um problema de Carlos Lisboa, enquanto treinador.
Muito bem. O Benfica venceu o Lusitânia por 69-82 em jogo da 7ª jornada da Liga Placar de Futebol, tendo já deixando aqui a indicação de basquetebol. Peço desculpa. Bem, ainda estou meio a dormir. Deixando aqui já a informação que no próximo jogo o Benfica receberá então a Ovarense. O Benfica entrou com Eric Coleman, Scott Lindsay, Tweety Carter, Caleb Walker e Arnett Allman. Campos, olhando aqui para o resultado, como é que achas que correu aqui o jogo? Que análise fazes, uma primeira análise ao jogo?
Olha Sérgio, acho que foi mais um jogo à Benfica. Acho que desta vez o Benfica acabou por vencer até tranquilamente, olhando para a diferença do resultado. Contou com o José Silva em grande, e é algo que também faz muita falta ao Benfica, que é um jogador como o José Silva, um atirador como ele, estar em boas condições, seja psicologicamente, seja físicas. Agora, é mais um jogo em que, apesar desta diferença confortável com que o Benfica venceu, o Benfica, nos quatro períodos, vence dois e perde dois. Isso acho que para mim é uma análise que merece um bocado de reflexão, porque apesar do resultado final, e devido muito daquele segundo período em que foram 21-9, por assim dizer, o parcial, é algo que eu acho que começa a merecer alguma reflexão, essa incapacidade de o Benfica ser sempre constante e ser sempre superior. acompanha o José Silva bem, mais uma vez o Caleb Walker, que é um jogador que tem uma excelente capacidade de marcar pontos, que é algo que nós aqui também já antevíamos.
Fez 14, não é?
E que tem, exatamente, 14 pontos, e que tem, sinceramente, tem segurado um pouco as pontas, e o seu rendimento tem sido constante, e o Benfica tem-se fazido valer disso. Acaba por ser uma vitória natural do Benfica, se calhar esperávamos um bocadinho mais do Lusitânia, que por sua vez teve contou com um grande desempenho do Sérgio Silva, que é o rapaz também que já passou pelo Benfica e foi formado no Benfica, e que para mim acaba por ser também bom ver, acho que é bom jogador e acho que é bom ver que também faz o seu percurso agora fora do Benfica.
Lusitânia, que também tinha 4 vitórias e 1 derrota nas 5 partidas disputadas até então. João, que análise geral fazes aqui também deste jogo?
Sérgio, o Campos já falou um bocadinho sobre este jogo. O jogo começou com o 5 inicial baseado nos 4 americanos e com o Arnett como surpresa do jogo. Do 5, até agora pouco tem sido utilizado no 5, tem partido mais do banco.
João, desculpa, faz-te confusão este 5 inicial? Ser só assim, com o estrangeiro?
Eu acho que para o treinador ainda não percebeu muito bem o que é que ele quer da equipa e de cada um dos jogadores, por isso fica muito difícil perceber o que é o 5. Mas partindo do princípio que o Tweety Carter é o base principal e o Caleb Walker é o segundo base, a posição 2, a posição 3 está um bocadinho ainda interrogada, ou seja, o Lindsay é muito irregular no seu comportamento, como nós antevimos aqui, porque é um miúdo, ainda não está a perceber o jogo, e lá está, e a falta de qualidade técnica, na minha opinião, ainda é pior para ele, porque ele se sente mais perdido naquele jogo do 1-1 e pouco coletivo da equipa, ou seja, as suas potencialidades são pouco exploradas, na minha opinião, sendo que ele vai fazendo os seus números, mas de forma irregular, e a posição 4. Normalmente tem sido ocupada pelo Betinho. Betinho esse que tem sido os jogadores mais regulares. É óbvio que já não é, se calhar, o melhor Betinho que nós vimos na carreira, porque não são os melhores anos da carreira dele. Já está numa trajetória, quiçá, descendente na carreira. Agora, é aquele que está mais consistente. É aquele que, se vocês verem as médias, se vocês verem a capacidade de ressalto, se vocês verem a capacidade defensiva, está lá sempre. Não se esconde, procura a bola, quer a bola nos momentos importantes. Pode marcar ou não, normalmente até é marca e é preponderante na equipa, mas é ele que assume a posição 4 nesta equipa. E o Arnett tem sido suplente, por isso a surpresa de ter jogado aqui. A mim não surpreende no sentido negativo, acho que o Arnett até pode, em alguns jogos, até pode ele ser o titular, porque a capacidade de luta, a capacidade de ressalto, e neste jogo, até a capacidade pontual, e ele acaba com 12 pontos, lançou bem, principalmente de média, curta média distância, que é onde ele é forte, porque ele no tiro exterior marcou um triplo a outro, mas não é a sua capacidade mais forte do jogo. E depois na posição de poste temos outro ponto de interrogação, que é Eric Coleman, Cameron Jackson. Na minha opinião,
João,
um jogador...
tu tocaste aí na posição de poste, deixa-me só aproveitar para também trazer a malta aqui para a nossa discussão, porque o Gonçalo Mendes, logo de início, tinha deixado aqui uma questão. Queria saber se não acham que a baixa percentagem de ressaltos nos dois lados se deve à falta de um poste com as características a juntar a Coleman.
O próprio Coleman não é um posto com características de ressalto. O Coleman é um jogador que tem que ser bem enquadrado, é um jogador de 3, 4 movimentos, principalmente com a mão esquerda, sempre para o lado esquerdo. Se me perguntarem a mim como é que defendes o Coleman, dá-lhe a mão direita e ele fica sem saber muito bem o que fazer. É um jogador de princípios básicos e só faz uma coisa. Agora, naquilo que faz, é forte, porque ele é poderoso fisicamente. É energético, cria dinamismo na equipa. Agora precisa da equipa acompanhá-lo e precisa da equipa ajudá-lo. O Cameron Jackson já é um bocadinho diferente, é um jogador de 4 para 5, ou seja, pode ficar fora, mete o drible e afunda. É um jogador que, mas lá está, precisa muito de confiança. E o que eu estava-te a dizer em relação ao ponto de titulação do 5 é aqui, é perceber o que é que a equipa mais pede. Pede um Cameron Jackson, um jogador com perfil de Cameron Jackson, ou Eric Coleman. Na minha opinião, eu acho que o Cameron Jackson enquadra-se melhor, com mais minutos dentro do modelo da equipa, do modelo de small ball, pronto, jogadores mais pequenos de ataque ao cesto, como é o Caleb Walker e o Tweety Carter a organizar isto tudo. Agora, nessa questão, e eu vou entroncando no jogo do Lusitânia, que é mais um que espelha isso, a capacidade de ressalto da nossa equipa tem sido muito baixa. Creio que nós perdemos 13 ressaltos, ou 12 ou 13 ressaltos, 43-32 neste jogo. É mais um jogo que demonstra que Nós estamos a entregar demasiadas posses de bola do adversário, não temos, não fazemos bloqueio defensivo, há muito pouca gente que vai ao ressalto e dá-se muitas vezes esta questão que tem o campo, nós às vezes falamos, que é, nós estamos num ataque, há um lançamento e ninguém vai ao ressalto. É assustador isso. É, não, há, não se percebe, no mínimo, um jogador, no mínimo. Convém estarem dois, mas no mínimo um. E nós temos jogadores com boa capacidade. O Etinho e o Arnett são os jogadores que entram bem no ressalto, mas é preciso mais. E é preciso fazer bloqueio defensivo, é preciso trabalhar, perceber onde é que a bola vai cair. Isto é toda a equipa, não é só um. E depois parece-me que a equipa deixa um bocado andar no ressalto, que não se preocupa muito com os fundamentos, os princípios básicos do jogo. E daí que esse é um dos problemas grandes da equipa, além de toda a questão coletiva, mas essa questão do ressalto, e aqui no jogo com Lusitânia foi preponderante. Ou seja, só pegando no jogo do Lusitânia...
Antes de terminares a tua análise, e também para depois também começarmos a puxar os dados estatísticos deste jogo, deixa-me só fazer aqui a primeira ronda de perguntas, trazer aqui a primeira ronda de perguntas aqui do chat, também para puxar aqui o Campos, e depois já lá vamos então para terminares a tua análise. Campos, sinceramente, achas, uma pergunta do Alexandre Gaspar, que os nossos americanos são um acrescente de qualidade que necessitamos? Pergunta rápida, para depois voltarmos à nossa conversa.
Sinceramente, eu gosto do perfil dos americanos que trouxemos este ano. Acho claramente que o Caleb Walker já deu provas de que é um excelente marcador de pontos, é um jogador muito duro, muito agressivo, a defender e a atacar, e traz, ao contrário de muitos americanos e de algumas opções que o Benfica tomou nos últimos anos, traz rigor e capacidade defensiva, que é uma coisa que às vezes não é muito fácil de encontrar nos americanos. Eu estou a gostar bastante. Tweety Carter também é uma capacidade, é um general em campo, uma capacidade muito grande de passar a bola e de marcar também, atenção. Olhando para o Eric Coleman, já sabemos o que vale, muito forte ofensivamente nas zonas do sexto, já alguns tinham mostrado na Oliveirense. O caso que o João estava a falar, e bem, Scott Lindsay e o Cameron Jackson são dois jogadores que nós também já tínhamos antevisto aqui o que é que podia acontecer. O Scott Lindsay é muito novo, é a primeira época dele na Europa, o Cameron Jackson é a segunda. Ou seja, acho que eles têm muito boas qualidades, mas é preciso saber o que se pretende deles e o que é que a equipa pretende em cada momento. E claramente eles não beneficiam de alguma confusão tática, se é que nós podemos dizer que existe alguma tática, mas de alguma falta de liderança e de rigor na liderança. Isso é mau. Enquanto os outros são jogadores já mais experimentados, já mais rodados e conseguem eles próprios assumirem, aqui Scott Lindsay e Cameron Jackson, que para mim são os dois jogadores que ainda não mostraram, mas que também nós tínhamos dito aqui, quando antevimos a época, que isto podia acontecer, estão um bocadinho perdidos. Ora rendem, ora não rendem, ora passam ao lado do jogo, que foi como aconteceu neste jogo com o Lusitânia. Mas não acho que o problema seja os americanos, pelo contrário.
João, mais uma questão, uma que o Tiago Serrano deixa aqui. O Tiago fez uma brilhante análise na sexta-feira dedicada às modalidades no feminino. És capaz de explicar os poucos minutos que o Fábio Lima tem tido?
Sérgio, se bem te lembras, desde aquele jogo da Taça de Portugal, onde fomos eliminados pelo Porto, eu nessa altura falei, e até do José Silva, é outra coisa que eu não consigo entender. Para que é que se quer um plantel com quatro extremos e ainda falta o Tomás Barroso, se o Fábio Lima, neste jogo até acabou por ter 16 minutos, mas lá está, jogou muito mais no chamado garbage time, no tempo em que já estava decidido o jogo, e ele vai lá para dentro. Acaba até por fazer 8 pontos, 2 triplos. É um jogador que, quando entra, é raro o jogo em que não contribui, em que não ajuda a equipa. Quem é no ressalto? Porque, repara, ele ganhou 4 ressaltos em tão pouco tempo de jogo. Em 16 minutos faz 8 pontos, 4 ressaltos. Não é útil à equipa. Porquê que não joga mais? O mesmo José Silva, e muitas vezes as pessoas é fácil dizer assim, aí o José Silva tem um jogo de 20 pontos, outro de 0. Isto faz parte da vida de um atirador. Mas muitas vezes é a confiança que se transmite. É, ele falha um lançamento e tiras o jogador. Não é assim que se ganha um lançador. Não é assim que ganhas mais um elemento. E ele sente isso. E muitas vezes está num bom momento e porque tem que jogar o americano X ou o americano Y, sai o José Silva. E isto é mais uma característica. A fraca gestão das expectativas dos jogadores e do plantel que se tem cria muito desânimo nos próprios jogadores. Porque aí não podemos esquecer que falta o Tomás Barroso. Eu quero ver o tempo que vai ter o Tomás Barroso nesta equipa. Será que 5 extremos faz sentido num plantel que só joga a Liga Portuguesa em taça? Parece-me que não. Ainda para mais, com o que tu querias, as expectativas para os americanos, eles vão chegar aqui e vão jogar 25, 30 minutos. ou melhor, eu digo eu que sim, porque eu já, o Campos estava a falar disso, o fundamental numa equipa de basquete, mas em qualquer modalidade, mas numa equipa de basquete, é cada jogador perceber onde está, o que é que se pretende dele. O Caleb Walker és um marcador de pontos, és um grande defensor. O Cameron Jackson és um jogador vindo forte, também tens que ir à luta dos ressaltos. O Eric Coleman é um jogador mais de costas para o cesto. O Scott Linsett é um lançador, precisa de confiança, precisa de perceber, e mesmo assim é um bom defensor, na minha opinião, pelo que já vi. O Dwight Carter é o organizador. É isso que é explicado aos jogadores? Ó Betinho, eu quero de ti 10 pontos, 6 ressaltos todos os jogos. Ou Fábio Lima, eu quero de ti isto. Ou José Silva, eu quero de ti aquilo. É preciso perceber isso. E eu sinto que os jogadores estão um bocado a sabor da maré, a sabor da inspiração. Portanto, neste dia foi o José Silva enquadrando aqui no jogo, marcou os 19 pontos, 6 triplos, entrou tudo, ou seja, partiu uma banheira, mas há dias em que não vai entrar. Hoje, ontem foram 11 triplos, há dias em que vão ser 5, e depois vamos equilibrar jogos com o Lusitânia. É isto. O Lusitânia, para mim, foi um bocadinho uma desilusão, mas atenção, uma desilusão, e aqui também há algum mérito do Benfica. O Benfica marcou muito bem o melhor, o Yusuf, que é o MVP hoje em dia da Liga, e que fechou claramente por dentro. Aí percebeu-se bem que o jogo estava preparado para o Benfica fechar o Yusufa e acabar com o Lusitânia, e acabou por ter resultado. Agora, mesmo assim, cometemos alguns turnovers estúpidos, não resolvemos o jogo imediatamente, e um exemplo nós temos aqui ao lado, no sentido do Sporting, que o Sporting está a ganhar por 10 e quer carregar logo por 20, e o Benfica deixa os jogos a marinar, tipo, parece, não acaba os jogos, não faz uma exibição concludente do princípio ao fim. Já sentiu isso com o Barreirense, agora com o Lusitânia, porque o jogo Benfica vai ganhar muitas vezes, é óbvio, porque é muito melhor equipa com o Lusitânia, a maior parte das equipas, mas tem que dar confiança aos jogadores, sentir que assim, pá, nós vamos ganhar por 40, e é por 40 que temos de ganhar, nós temos que fazer mais 90 pontos e sofrer menos 60. Criar objetivos em secundários, isso existe? Eu não vejo isso existir. Eu vejo uma equipa, pronto, ganhar faz parte do jogo e tal, depois no outro dia é mais um dia. Não sinto, lá está, aquilo que eu falava contigo ontem, do espírito de equipa que existe no futsal, esta equipa de basquete, tudo bem que o perfil do jogador de basquete é diferente, mas não existe esse sentido coletivo da equipa. E isso parte muito da cabeça que lidera, e a cabeça, no caso de Lisboa, para mim não tem capacidade para isto. Resumidamente, o jogo foi uma exibição que ia ver do Benfica, onde sobressaiu o José Silva, o Caleb Walker, que tem um ponto débil, apesar de ser um bom jogador, que é no tiro exterior. As equipas já começam a perceber que é, dão-lhe muito os tiros exterior e fecham a penetração dele. É assim que deves cobrir o Caleb Walker, mas o Benfica tem que criar outras soluções, e a partir das soluções é criar no Damon Carter, que é a partir dele que joga, que todo o jogo do Benfica tem que rolar. Só mais uma questão, Sérgio, falando do Sérgio, e o Campos falou, e bem, o Sérgio Silva, já repararam que Sérgio Silva, Diogo Gameiro saem do Benfica e depois têm minutos de qualidade, são dos melhores jogadores da Liga, porquê que não foram aposta no Benfica? Porquê que numa altura não se pôde dar? Porquê? Porque nessa altura havia dois bases, se calhar, um americano e um internacional português. Havia dois postos, ou dois craques. É que é muito fácil dizer assim, enquadrando um bocado nas questões anteriores, eu tenho o Jovem Thomas, tenho o Sérgio Oliveira, tenho o Ejimo Evans e tenho o Betinho quase no top, e vou ganhar os jogos todos. Claro, é piloto automático. Agora, quando te dizem assim, pá, tens que descer um bocadinho o orçamento, tens de ter o Cameron Jackson e o Scott Linsey, são miúdos, que têm que vir para aqui crescer, e tens um Caleb Walker, que não é um atirador como o Joey Thomas, que é um jogador mais de atirar, mas precisa do coletivo envolvê-lo, e um Eric Coleman a mesma coisa, e como é que é? Aí é preciso puxar muito mais pelo dedo do treinador, e depois claro, temos os resultados que temos.
Deixa-me passar aqui para o Campos. Campos, ainda antes de fazermos aqui uma... continuarmos a conversa sobre a secção, sobre esta equipa, sobre o plantel, focando-nos aqui só no jogo com o Lusitânia, que números tens que nos ajudem a explicar o que se passou em campo e ao campo?
Eu acho que pronto, há aqui um dado muito importante e que explica, e que é um mérito do Benfica, obviamente, apesar do jogador ter também tido um dia mau, mas o modo como o Benfica conseguiu tirar a Yusuf do jogo, acho que é importante. Estamos a falar, como o João disse bem, era o MVP da Liga e joga 36 minutos e acaba o jogo com 6 pontos apenas, ok? Fez bastantes saltos, tem 14 saltos defensivos, mas não fez nenhum ofensivo, por exemplo. Eu acho que isso explica. Explica também o rendimento do José Silva, mas há aqui um dado, há dois dados que eu acho que são críticos e que particularmente no jogo com o Porto já se fizeram notar. e que é a diferença, como o João também já falou, de 43 ressaltos para 32 do Benfica. Acho a incapacidade do Benfica, que me falei há um bocado, de ser constante no jogo todo e de ser superior. E o João comparou com o Sporting e, efetivamente, a qualidade, não digo individual, mas a qualidade coletiva de jogo do Sporting é muito maior. E aqui é inegável que vem do banco, ok? E eu acho que, sinceramente, este tipo de números ajudam a explicar. Acho que também, como o João disse, e bem, entrou de fora, entrou particularmente ao José Silva, que é um jogador que eu aprecio, mas que é um jogador que precisa de ter qualidade, de ter confiança para jogar. No fundo precisam todos, mas há uns que reagem melhor. E o Fábio Lima é igual. Agora, quando tu vais para dentro do campo e sabes que se errares vais-te sentar, e eu acho que isso ainda é mais complicado de aceitar vindo de um treinador que era efetivamente um lançador, okay, que metia muitos, mas também falhava. E ele, melhor que ninguém, sabe que é preciso ter confiança para meter lá dentro. Não é? E isto aqui, para mim, é claro. E acho que esta questão que eu estava a falar dos parciais e dos períodos acaba por ser, ok, quando corre bem. Corre bem, ninguém se lembra que o Benfica fez 2-2, ganhou dois períodos e perdeu dois. Mas há aqui uma questão que é muito importante. O Benfica, nos jogos todos que fez, venceu 15 parciais e perdeu 9. O Sporting, por exemplo, venceu 20 e perdeu 4. É aquilo que o João dizia. Está a ganhar por 10, vai atrás dos 20. E esse estabelecimento de números, porque a estatística é importante em todos os esportes, mas no basquetebol particularmente é muito importante, eu quero sofrer apenas 60 pontos. Sabendo que há alturas e há adversários em que isso não vai ser possível, mas se eu jogo com os objetivos dos 60, ok, vou sofrer 70. Agora, se não há objetivos estabelecidos, os jogadores sabem que ok, deu para ganhar a Lusitânia, mas há jogos que não vai dar, e com o Porto isso foi
Carlos, e para te ajudar nisso, eu faço uma pequena análise só aos bancos do Benfica, isto para enquadrar na questão de a equipa roda e tem que teoricamente manter o mesmo nível. O que se diz do plantel do Benfica é o plantel mais extenso em qualidade, ou seja, vamos analisar o banco do Benfica no jogo com a Lusitânia, e vou ser mais verdadeiro e menos falso nisto, que é, vou meter o Arnett no banco, como se tivesse, que é o normal. José Silva, Arnett, Fábio Lima, Cameron Jackson ou Eric Coleman, Rafael Lisboa. Destes 5, e falta o Tomás Barroso, ok? Destes 6 jogadores, quem é que tem melhor banco em Portugal que isto? Ninguém. Estão a léguas. O banco do Sporting muitas vezes é o Diogo Ventura, é o Francisco Amiel, é o Cláudio Fonseca, o JP joga a titular. Como é que é possível? O Benfica roda, o Benfica tem mais jogadores para ter um grupo mais forte, mais intenso, cada vez que haja alterações, e não aumenta a distância e deixa andar. Isto é uma incoerência, ou seja, para que é que se tem então um plantel tão grande, tão extenso de qualidade, se depois alguns poucos jogam, outros quando jogam, quando estão um pouco intensos, quando estão no banco, prontos a ser chamados, sabem que ao menor erro saem. Para que então isso? Porque cada um não sabe o seu lugar. E mesmo o Porto, foi assustador, eu já falei aqui, o banco do Porto
é melhor não irmos por aí, porque já não é assustador, isto é deprimente
contra nós, com todo o respeito pelos jogadores, e no entanto o banco do Porto muitas vezes ajuda mais, e ajudar não é só preciso fazer pontos,
deixar
ressaltos, é saber o papel que cada um tem.
João, deixa-me só trazer aqui um dado para ti e para o Campos me ajudarem a perceber. O Porto tem o número total de pontos sofridos 386. O Galicho, 409. O Cabo Madeira, 404. O Lusitânia dos Açores, 453. E Oliveirense, 429. Isto tem alguma explicação? O Benfica tem 460, por exemplo. Isto tem alguma explicação? Porque o Campos falava ali no processo também defensivo, na agressividade defensiva ou não. Isto ajuda a perceber alguma coisa, estes números, ou são números e valem o que valem?
É para mim ou para o Campos?
É para quem quiser responder primeiro.
Avança, Campos.
Então, para mim, para já, ok, eu joguei basquete durante muitos anos e tive a sorte de encontrar treinadores que me disseram que é na defesa que se começa a ganhar. Mas também nestas frases feitas é muito normal dizer-se, ok, a defesa é 99% de transpiração e 1% de conhecimento ou de inspiração, o que quiseres dizer. É quando nós estamos a jogar basquete de rua, não é? Quando somos 3 e andamos ali a correr como feitos malucos. O que é que eu quero com isto dizer? Se nós os 3 estivermos a jogar e eu defender e vocês não, se eu souber o que é que tenho que fazer, ok, mas vocês não, não vai funcionar. E, e, E o Benfica tem bons defensores, tem o Arnett, tem o Betinho, tem o Caleb Walker. Agora, é preciso perceber mais uma vez o que é que queremos em cada momento do jogo, e eu acho que claramente isso não acontece. Olhas para o jogo com o Porto e vês imensos lançamentos de 3 pontos com um jogador no ressalto, por exemplo. Isto não pode acontecer. E aqui acho que é uma questão dos jogadores também se sentirem perdidos. Vês a preparação que foi feita, para mim, para encarar o jogo com o Porto com um jogador como o Max Landis, e para mim, não que eu precisasse de saber, mas se eu tivesse a ver o Benfica pela primeira vez, ou na primeira época, percebia que tipo de trabalho é que foi feito ali. Ok, como é que o Benfica defendeu o Max Landis? Pôs o seu melhor defensor em cima dele. Ok, mas isso faz-se em todos os jogos, isso faz-se desde o sub-18 ou o que for. Olha, és o melhor defensor, vais jogar contra um atacante, vais andar sempre atrás dele. Ok, é preciso mais que isso, porque claramente o Landis é um grande jogador, estava inspirado, atirou e caiu de todo lado, mas quando não começou a cair, ele procurou outras alternativas. E penetrou, e dividiu a defesa, e assistiu particularmente para o Larry Gordon, e os pontos continuaram a entrar. É preciso perceber o que é que se quer. E aí o Sporting, claramente, deu o exemplo do Sporting. Superizou-se ao Porto, até mesmo de uma defesa box and one, que claramente tentou parar o Landis, mas sabia que se ele ultrapassasse o seu defesa direito, a defesa não ia flutuar tanto e não ia permitir abrir tantos espaços para outros pontuadores. Acho que esse exemplo... É claro, do que é. Não adianta só dizer que pá, vamos defender, vamos correr e matar-nos e nos dizer. Não, é preciso saber o que é que estamos a fazer lá dentro. E eu acho que isso claramente do Benfica não acontece.
Oh, Campos, deixa-me só pegar nessa bengala da defesa. E o Benfica, por exemplo, neste jogo com o Lusitânia, fez uma coisa boa, que eu acho que até devia fazer mais jogos, porque tem uma capacidade, uma equipa com capacidade para isso, e uma rotação, que é uma defesa 2-1-2, pressionante, muitas vezes, para abafar o adversário, para recuperar mais bolas, porque tem, como já falaste, o Caleb Walker, que até fez 5 ou 6 roubos de bola neste jogo, a equipa obrigou o Lusitânia a fazer muitos turnovers, porque de facto eles depois não acompanham o ritmo e têm tendência a fazer passes errados, a perder a bola. E o Benfica fez bem isso. Porquê que não fazem mais jogos isso? Porquê que não testa novas estratégias? Porquê que não põe uma zona de vez em quando? Porquê que não se olha para o adversário e diz assim, onde é que estão as características melhores deles? Vamos abafá-los aqui. Como fizeram neste jogo com o Lusitânia? O Yusuf é o melhor jogador, vamos fechar dentro, vamos dar se calhar o tiro exterior mais aqui a este e a outro. E as coisas aconteceram. É isso que muitas vezes, e isso vem de quê? Do banco, da análise, do treinador que está durante a semana toda a estudar o adversário e a trabalhar a estratégia para o derrotar e para minimizar os pontos fortes e maximizar os pontos fracos deles para os atacar.
Aqui eu pegava-me, tu estava dando, estás a dizer, e eu pegava aí e dizia assim: mas a questão é que contra o Lusitânia tu tentas secar o Yusuf e correu bem e funcionou. Como é que apanhas uma equipa como o Porto e tentas secar um?
Bem, outro
pode seguir. Funcionar ou não, mas tens outra. E quando apanhas um Sporting, vais tentar secar o Travante, mas tens o Elizer ou tens o Fields.
E tens de trabalhar muito mais em equipa, em secar, claro. Em coletivo, não a só um senhor. Exatamente. Ou aquele senhor. É o coletivo. E depois, essa questão dos ressaltos. Não me digam a mim que não sabiam que o Porto tem alguns jogadores fortes no ressalto. Já viram o jogo da Taça? Eu aqui próprio falei que o Larry Gordon é um jogador, apesar de vir de extremo, muitas vezes está no ressalto. Ganhou N ressaltos ao Benfica. O Benfica não viu isso? Não viu que o Larry Gordon tem essa... Continua com os mesmos erros.
É verdade. Eu aí digo-te uma coisa. Até o Larry Gordon, ou quem fosse, até podia não ser um bom ressaltador. Mas a partir do momento em que tu, Benfica, metes um jogador no ressalto e o Porto, ou seja, quem for, mete 4, pô, aí estás condenado a falhar. Porque foi isto que aconteceu e é isto que tem acontecido. Por isso é que perdemos os ressaltos contra quase as equipas todas.
Muito bem. João, Ricardo, diz-te, queres terminar, Ricardo? Diz isto.
Não, força.
Não, ia só perguntar. João, notas finais sobre o jogo contra a Lusitânia para depois passarmos para a nossa discussão mais aberta.
Sérgio, relativamente à estatística geral do jogo, o Benfica teve, como eu disse, o 33% de 3 pontos. Eu acho que os 3 pontos, aí o Benfica normalmente está bem, tem bons atiradores, muitas vezes força em demasia esse jogo, lá está, mas isso é fruto do mau coletivo e da fraca estratégia que tem para o jogo, e os jogadores querem resolver por si, é uma espécie de 5 abertos e jogam um para cada lado, e cada um que se safe, e depois há a tendência, que é americana, que é os jogadores lutarem pelos próprios números. O Caleb Walker nota-se perfeitamente isso, muitas vezes percebe que a equipa não está no coletivo e vou forçar os meus números para aparecer na estatística isto e aquilo, e isso é mau, é muito mau acontecer. Mas pronto, isso é um aspecto, mais uma vez, nos lances livres, é um aspecto a rever, 65% é baixo, é uma constante nesta equipa. Em jogos decisivos, depois vamos nos queixar que tivemos, falhámos 6, 7, 8 lances livres, e isso faz a diferença. E nos dois pontos, sim, tivemos fortes. Destaque, já falamos do Zé Silva, já falamos do Caleb Walker, e falo no Arnett, que teve muito bem, 12 pontos, 8 ressaltos, foi importante no, na equipa, a aposta do ciclo inicial. E eu acho que é assim, ele ganhou o lugar, e é para continuar, não é para tirar porque sim, porque tem que jogar o americano, o X. Acho que é assim que se ganha um plantel, vai-se ganhando um plantel. Aspectos mais negativos do jogo, o Rafael Lisboa não tem estado bem nos últimos tempos, sempre que tem entrado, isto há que dizer, porque é a realidade, não tem feito a diferença, nem tem colocado a equipa a jogar como devia num base, tem forçado às vezes até o lançamento, porque está a precisar de pontos para se motivar, e a questão do Fábio Lima, que lá está, que mais uma vez está por baixo, mas sempre que entra, eu acho que ajuda a equipa e merece claramente mais minutos. De resto, é uma vitória normal perante um Lusitano que eu esperava mais, dado os resultados que tinha tido anteriormente, mas também era a maior parte deles contra equipas do mesmo nível, e pronto, aí fica com 5 vitórias e uma derrota, atrás do Sporting, que lidera sem derrotas, e nesta jornada o destaque vai para o Oliveirense, que perdeu esperadamente, na minha opinião, visto já ter 2 jogos após.
Atrás do Sporting e do Porto, João.
Sim, mas eu digo porque o Porto ainda falta-lhe um jogo, certo? Ah não, o Porto não, não,
não,
seis
não.
Jogos,
seis
nós
jogos,
é que temos
vitórias.
Também um jogo em atraso, que é Guimarães, exato.
O Sporting é que tem um a mais.
Sim, nós falta-nos o jogo com o Vitória. Mas sim, só o destaque desta jornada, o maior, que é a derrota do Oliveirense, mas que eu já esperava e que o ponho lado a lado com o Benfica na tabela classificativa.
Muito bem, Campos, para terminarmos o assunto aqui, Lusitânia, notas finais sobre o jogo.
No fundo foi o que eu já disse, acho que é de realçar o contributo que o José Silva deu, porque precisamos dele em grande mesmo. Acho que o Carlos Lisboa, o que pretendeu com o Arnett no 5, foi garra e foi luta, porque são as principais características do Arnett.
Não, e foi assim que recuperou contra o Porto, desculpa.
Exatamente. E contra o Porto, certeza que já lá vamos, mas depois vem a história dos lances livres, porque também foram chave nessa recuperação. Mas a questão, no fundo, é isso. Não que perca em relação com o Betinho, o Garra ou assim, mas porque são coisas diferentes. Eu acho que o Arnett tem capacidade de lutar e de contagiar também os colegas. No fundo, acho que em relação ao jogo está tudo dito. Foi importante o Benfica conseguir secar o poste do Lusitânia e depois correu bem. Acaba por ser uma vitória normal.
Muito bem. Meninos, tenho aqui um desafio para vocês, lançado pelo Carlos Esteves. Fazer um top 5 do campeonato só de estrangeiros. João Nuno, começas tu.
Um top 5 do campeonato de estrangeiros?
Só de estrangeiros.
Do Benfica ou fora Benfica?
Não, se fazias um top 5 do campeonato, e quantos do Benfica lá entravam nesse top 5?
Pá, mas neste campeonato, ou dada a qualidade dos jogadores?
Neste campeonato?
Até agora, neste campeonato, eu punha o Travante, claramente, o Ellison e o Fields do Sporting, os 3, daquilo que tenho visto. E punha o Malcolm Richardson da Académica, que tem feito um campeonato muito bom, e se calhar, dado os números, do Caleb Walker do Benfica. Podia pôr o Tyler Marshall do Imortal, que eu gosto bastante, mas ou até o Yusuf, este da Lusitânia, mas acho que o Caleb Walker está a um nível superior.
Muito bem, Campos, tu, top 5 do campeonato.
Esqueci-me do Landis, desculpa. Esqueci-me do Landis.
Pois, estava eu, por acaso, mas pronto.
Não, esqueci-me do Landis, sim.
Então vá, então faz lá o teu top 5.
Os 3 do Sporting, o Landis e o Malcolm Richard.
Ok, nenhum do Benfica. Campos?
Concordo com os 4 do João. No caso do Malcolm Richardson, que era um jogador que eu já conhecia da Proliga, e talvez colocasse o Tweety Carter, porque acho que ele pode dar muito mais. Só aqui estou a ser um bocadinho se calhar incoerente, porque ele não deu tanto, mas era quem eu colocaria.
Muito bem, Campos, aproveitando que estás com a palavra, como é que tens, que análise fazes até à data do campeonato? Benfica então em terceiro lugar com 6 pontos, com 6 jogos, 5 vitórias e uma derrota. Uma análise assim mais geral ao que tem acontecido até agora do campeonato.
Acho que a liderança do Sporting não surpreende. Acho que são a equipa de longe, são a equipa que melhor basquetebol pratica, a equipa que mais equipa é, por assim dizer. E ou o Benfica carrega, se consegue organizar e trabalhar como equipa, ou sinceramente este campeonato vai ser um passeio para o Sporting. Como sinceramente já ia ser o ano passado, yeah. Se não tivesse sido interrompido. Acho que se reforçaram muito bem no jogo interior com o John Field. Com alguma, desculpem-me dizer, burrice às vezes a jogar, é um jogador muito, muito forte. Tem os dois estrangeiros que são claras mais-valias e tem uma grande liderança. Fora isso, o Benfica, acho que o Benfica mais uma vez está igual a si próprio. É capaz do melhor, capaz do pior, é capaz de recuperar um jogo com um acordo e depois fugir com erros básicos, não é? E claramente o problema não funciona como uma equipa. Eu desafio as pessoas a olharem para o jogo do Porto e a verem a recuperação que é feita em determinado ponto com a ida para a linha de lance livre. E há um jogador do Benfica que vai 4 vezes para a linha de lance livre, converte quase todos, o Benfica aproxima-se, mas nessas 4 vezes que vai para a linha de lance livre, quando converte um lance livre, não há um jogador do Benfica que o vá cumprimentar. E quem jogou basquete ou quem gosta de basquete sabe o que é que isto significa na linha de lance livre. Isto para mim é um exemplo do que é que não é, do que é não trabalhar em equipa. A liderança do Sporting não me surpreende. O Porto, nós tínhamos falado aqui que ao início se calhar estava a ser um bocado marginalizado, mas está bem. E está bem sem o Tanner Macru, que é um grande jogador. O Porto veio cá à luz jogar com 4 estrangeiros apenas e com um banco, com todo o respeito que os atletas merecem, que não lembro a ninguém, sinceramente. Oliveirense, acho que perdeu qualidade com a saída do Travante e do Elizer já nesta época e na anterior. Este resultado já era expectável, até pelo eu tinha a oportunidade de falar com o João sobre isso. Eles levam o jogo a prolongamento com o Cabo, acabam por ganhar tranquilamente o prolongamento, mas foi ali um sofrimento até mesmo para conseguir levar o jogo para o prolongamento. E, portanto, acho que as equipas estão muito iguais a si próprias e acho que é urgente o Benfica pensar o que é que quer e no que é possível fazer.
Muito bem, João.
Sérgio, tenho que fazer aqui um update.
Tens que fazer...
Sai o Malcolm Richardson e entra o Larry Gordon. Pá, desculpa, mas pá, eu, o Porto completo...
Pá, mas não é, o jogo não é assim, João, não sabes jogar?
Apaguei da memória.
Claramente alguém não está a fazer o trabalho de casa. E isso já me parece já me parece um.
Não sabes brincar, pá.
Exato. Não, mas pronto, Sérgio, relativamente ao campeonato,
João,
o Campos.
Apelando à tua capacidade de ser sucinto, atenção, vamos lá.
Não te preocupes. Sporting, claramente dominador, claramente a melhor equipa até o momento, mas eu ponho mais dois mas, que é o Porto, como a criou, é outra equipa. E se o nível dos portugueses e do Porto, que não são nada de especial, mas o João Soares, se estiver bem atinado, um Wojtko bem afinado, o Porto tem ali 7, 8 jogadores que podem complicar muito a tarefa ao Sporting, e mesmo ao Benfica, como já fez, mesmo sem alguns desses dois jogadores. Se o Macreu regressar em muito boa forma, atenção ao Porto na luta pelo título. O Benfica é um mar de indefinições, o Benfica se vai jogar com o Alvarense, eu não sei o que é que vai acontecer, o Benfica vai jogar com o Maia Basket, eu não sei o que vai acontecer, o mais provável é o Benfica ganhar, mas eu não sei se o Benfica vai estar um Benfica com o melhor jogador a fazer 0 pontos, se vai sair aquela jogada, se vamos partilhar a bola, se vai cada um por si, não sei, é um mar de indefinições, mas continuo a dizer que o melhor plantel é o do Benfica, o mais extenso em qualidade, isso sem dúvida alguma. Apesar de mal treinado. Oliveirense, claramente um rival abaixo dos 3, que já tinha aqui referido, não vai estar na luta pelo título e vai perder mais jogos, além deste que perdeu com o Vitória. Surpresas, na minha opinião, Académica, bom trabalho, uma equipa que subiu divisão, já tem 2 vitórias, o jogo com o Oliveirense, penso, foi também a prolongamento, podia ter aqui um campeonato muito interessante, o Lusitânia também está bem, o Imortal, a confirmar aquilo que eu já esperava, vai ser a equipa, se calhar, após os 4, mais forte, tem um plantel sólido de bons portugueses, de médios, jogadores médios portugueses, mas são bons na nossa liga e bons americanos. E o Alvarense também é outra surpresa, que eu achava que teve um clube quase, é um histórico da modalidade, que teve quase a cair nas ruas da amargura, porque teve muitas dificuldades e voltou, está com 3 vitórias, 3 derrotas, está bem, de acordo com os seus objetivos, e vai ser um encontro interessante, que o campeonato só regressa dia 5 de dezembro, porque agora vamos estar na seleção nacional. E na última manutenção, vão estar as do costume, o teu Galitos está com 0 vitórias e 5 derrotas.
Ah, que pena.
Está em último lugar, sendo que eu acho que entre Galitos, Gisgueira e Maia, parece-me que o Cabo Madeira e o Barreirense estão um pouco acima, mas o Barreirense ainda pode entrar nesta luta. O Cabo e o Guimarães estão um bocadinho fora disto, vão estar mais acima e vai ser a luta pela manutenção. Deixa-me só dar uma última nota, só para a convocatória da Seleção Nacional. E digam-me, repensem o basquetebol e pensem nisto. Cláudio Fonseca, Daniel Galvão, Diogo Araújo, Diogo Ventura, Francisco Amarante, Henrique Barros, João Grosso, João Guerreiro, José Barbosa, Miguel Queiroz, Pedro Bastos, Pedro Catarino, Rafael Santos, ou Rafael Lisboa, Vladislav Vojtko. Esta equipa vai jogar com a Albânia e o Chipre para a qualificação para o Mundial de 2023. Esta seleção, desculpem, não vai ganhar a ninguém. E se ganhar, tiver uma vitória na vida, vai ser uma surpresa. Eu acho que é tempo de pensar no basquetebol. Eu não percebo porque é que não está aqui o José Silva. Eu não percebo porque é que não está aqui o Fábio Lima. Eu não percebo aqui muita coisa. O João Soares, percebo e não percebo, porque deve-se esquecer alguma coisa. Eu acho que a Seleção Nacional é a categoria máxima para chegar ao topo. Ou seja, representar um país. E esta seleção, isto não é nada.
Vou ter que dar a minha opinião. Que é assim, eu vou começar por outro lado. Tu disseste aí a convocatória e eu acho que isso é... Eu diria que isso é para a seleção... Se fosse a seleção B, ok. Mesmo assim, nós se calhar não ficaríamos contentes. Agora, quando fala José Silva, João Soares e Fábio Lima, a minha pergunta é, as pessoas querem ir lá? É que eu acho que o primeiro motivo de reflexão deve ser esse. Porque eu acho que esses jogadores não querem ir lá. E esse é o primeiro motivo que eu acho que é preocupante. Quando tu dizes, e bem, a seleção é o topo, deve ser de qualquer jogador, não é estranho as pessoas não quererem jogar na seleção? Porque vês vários casos em que o jogador está lesionado, está não sei o quê, mas sei se que já está a treinar. Ou seja,
há sempre lesões no tempo da seleção.
Não é? E eu isso não acho normal. E tu sabes, quando foi o Eurobasket em 2007, toda a gente falou da capacidade que o Melnichuk teve de mobilizar as pessoas, de querer que eles estivessem lá, de criar um grupo. Agora, é preciso repensar, e este momento, se calhar, é um momento para, ok, concordo com o chamado Gonçalo Delgado, mas há um Diogo Brito, por exemplo, onde é que ele está? Não é? Tipo, e pensar...
Mesmo os Monomias não entrava nesta equipa?
Eu não consigo entender, eu acho que é isso, repensar, é refundar, é de género, ok, vou fazer, se calhar vou criar mais estágios durante o ano, vou ter um projeto para esta equipa. Pá, desculpa, não, com todo o respeito que merece, não vou lá com o Henrique Barros. Não é? Tipo, por exemplo... É isso.
Portanto, temos um jogador que pode entrar na NBA, mas não vai à Seleção Nacional.
Eu acredito que aí possa ser complicado por causa de ter que vir dos Estados Unidos e essas coisas assim.
Eu sei, mas eu não vejo vontade, não vejo nada.
Nenhuma.
Nem que seja uma comunicação. Olha, o Neemias não está porque isto. Ou aquele, é porque não existe nada para... Esta convocatória feita parece uma coisa normal, e não é.
Para mim é a eterna questão de... Vai entroncar na mesma, naquela questão de tu teres Betinho e Carlos Andrade, ou tens Arnett, ou o Jeremiah Wilson, não assim, mas sendo todos estrangeiros que estão aqui. Há um trabalho que não foi feito.
Uhum.
E nós falávamos há pouco tempo, e sabes que eu gosto de ver jogar o Sidney Correia, por exemplo, são 20 e poucos anos, são 2,05 metros, vai contar como português, mas assim, um jogador deste já tinha que ser português, já tinha que estar a trabalhar de outra maneira. E, se calhar, nunca vai representar a seleção portuguesa. E aqui vai ser mais um caso. Como vão existir mais? Com sorte, se tinha passado mais um ano ou assim, o Neemias nem sequer português era. Pronto. É o que está tudo dito em relação à seleção. É triste, seja assim.
João, estamos a terminar o nosso episódio. As tuas considerações finais e as tuas despedidas. Bora lá.
Agradecer ao Campos, mais uma presença, foi mais 45 minutos aqui, um jogo de basquetebol a falar sobre a modalidade que tanto nós gostamos. É pena o estado em que a modalidade está no Benfica, porque, mais uma vez digo, nem quando se ganhava tudo estava tudo bem, nem agora quando se está mais próximo da derrota está tudo mal. Não está tudo mal, há coisas que estão mal, são evidentes, e estão mal há muito tempo, e é preciso acabar com essas coisas mal. Há vontade para isso? Não me parece. Parece que vamos continuar num estado em que os jogadores, vamos acreditar nos jogadores que temos para ver se ganhamos. Vai ser difícil, dado que isto é uma modalidade coletiva. mas eu continuo a acreditar que, pese embora todas as falhas do Benfica, podemos alcançar os títulos.
Muito bem. Campos, tuas notas finais e as tuas despedidas, meu amigo.
Agradecer-vos o convite e também a vossa partilha aqui, do João e tu, a Sérgio, sempre ótimo. Em relação ao basquete do Benfica, é isso. É preciso pensar, eu ia dizer muita coisa, mas eu vou dizer, é preciso repensar tudo. O que se quer na equipa sénior, não adianta contratar jogadores, pagar jogadores e achar que porque este não rendeu ou porque perdi um jogo, este tem que ir embora como se fosse à prateleira de supermercado e buscar outros. Não é isso. E eu acho que isso é grave. Alguém que lidera alguma equipa ou alguém que lidera algum departamento achar isto normal. É preciso repensar o que é que queremos na formação. E atenção, o Benfica não tem 5 americanos. O Benfica tem 7. Porque tem 2 na equipa B. E não desengane-se quem pensa que eles estão na equipa B para fazer um bom campeonato na Pro-Liga. Não, eles estão na equipa B para, se falhar alguém da equipa A, poderem jogar. Porque não há confiança nos outros.
E para fazerem os seus pontos e se calhar ir a um nível mais elevado aqui para a frente.
Exatamente. Agora, pensar bem o que é que queremos para a equipa B. Okay? Porque o papel de qualquer equipa B seria potenciar jogadores para entrar na equipa A. Isso claramente não acontece. Pensar em toda a formação. Se calhar dar um murro na mesa, como foi bem feito, e já agora aproveito, no feminino. Porque, efetivamente, o bom trabalho no feminino está lá. Mas ainda é preciso fazer mais, a nível de formação. Agora, é isto que é preciso pensar no basquetebol do Benfica. Infelizmente, não é só no basquetebol do Benfica, mas é o basquetebol que estamos aqui a falar. E aqui, nesta modalidade, é preciso pensar tudo. E se calhar, custa-me aceitar que estamos tão perto de uma das maiores potências mundiais, e temos recursos financeiros, humanos e tudo, e não somos capazes de aprender zero com eles. Isso acho que é triste. Quero acreditar que as coisas vão mudar. Mas sinceramente não sei se vão.
Muito bem, terminamos então assim o episódio dedicado ao basquetebol. Sempre que possível voltamos a fazer um episódio neste registo, contando com a participação sempre assertiva e a que acrescenta uma qualidade brutal, longe desta que vocês estão habituados com o João Nuno. Acompanharemos sempre a participação então do Ricardo Campos.
Convidar... Caça Palveira, meu amigo.
Larga-te disso. Convidamos então a todos a acompanharem-nos no episódio já a seguir, dedicado ao handball. Campos, é sempre um prazer, meu amigo. Um grande abraço. João, até já.
Um grande abraço.
Até já.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica.
Viva o Benfica.